Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num projeto que, olha, muita gente sonha em começar, mas que muitas vezes vira um cemitério de boas intenções.
Aprender um novo idioma.
Exatamente. Aprender um novo idioma. Sabe aquela empolgação de começar um curso online que evapora em 3 semanas?
Sei perfeitamente.
Pois é. A nossa fonte de hoje é um guia chamado O Método Vox Idiomas, Construindo Sua Fluência, e ele promete uma abordagem assim radicalmente diferente. A nossa missão aqui vai ser desmontar esse método peça por peça para a gente entender a lógica dele. Como transformar horas de estudo na frente da tela em algo que realmente fica, sabe? Que se torna parte da pessoa. A ideia central que o material propõe assim já me pegou de cara.
Qual é?
É que a fluência não é algo que acontece que a gente encontra por sorte. Ela é construída.
E essa metáfora da construção de uma obra de engenharia, eu acho que é o que dá toda a força para o método.
Sim.
Porque ela ataca o problema principal que o guia aponta. A gente tende a consumir cursos online como se fosse Netflix.
É entretenimento.
É entretenimento passivo. A proposta aqui é o oposto total. É tipo vestir o capacete de engenheiro, pegar a planta baixa e entender que você não está assistindo a algo, você está erguendo algo. Cada estudo é um tijolo que você assenta.
Exatamente isso, o capacete de engenheiro. Gostei. Ok, vamos analisar essa planta baixa então. O método todo se apoia em 3 pilares, bem nessa lógica: a fundação, a estrutura e o acabamento. Vamos começar pela base de tudo, que sem ela nada para de pé: a fundação. A proposta aqui é que cada lição, cada vídeo, cada texto, tudo precisa ser trabalhado num ciclo. Um ciclo de 3 passos bem definidos. E a ordem importa, e muito.
Certo.
Os passos são imersão, internalização e reforço. Vamos para o primeiro, a imersão. A instrução é clara. Assista à videoaula completa, do início ao fim, sem pausar.
Sem pausar.
Nada. O objetivo não é entender cada palavra, mas sim sentir o ritmo, pegar o contexto geral, deixar o ouvido se acostumar com a melodia do idioma. Sabe? Só depois disso é que se deve ler a apostila da aula para começar a conectar os sons com as palavras.
Sabe o que é fascinante nessa abordagem? É que ela é totalmente contraintuitiva para o estudante ansioso.
Totalmente.
A nossa vontade é de pausar a cada 3 segundos, pesquisar a palavra, entender tudo antes de seguir, mas isso gera uma carga cognitiva gigantesca.
E muita frustração.
Sim, ao dizer apenas ouça, o método está, na verdade, gerenciando essa ansiedade. Ele te convida a boiar na piscina antes de tentar aprender a nadar borboleta. É uma forma de dizer: calma, primeiro sinta a água, depois a gente analisa a braçada. Isso torna o primeiro contato muito menos assustador.
Faz todo sentido. E depois dessa imersão mais sensorial, vem o segundo passo, que eles chamam de internalização ativa. E é aqui que o método pede algo que, confesso, me fez torcer o nariz de início:
O quê?
copiar à mão, palavra por palavra, todo o conteúdo da apostila em um caderno.
Ah, sim.
Minha primeira reação foi: quem é que tem tempo para isso? Parece uma tarefa de escola, sabe? Incrivelmente demorada. O guia justifica esse investimento de tempo?
Essa é a objeção mais comum e é o ponto onde o método pede um voto de confiança. Mas a justificativa neurológica é muito forte. Pensa assim: digitar é um ato motor abstrato e repetitivo. Seus dedos fazem quase os mesmos movimentos para escrever casa ou inconstitucionalissimamente.
Verdade.
Mas escrever à mão é como desenhar cada palavra. O cérebro é forçado a prestar atenção na forma, nas curvas, nos acentos, na ordem das letras. Não é sobre copiar, é sobre esculpir a língua no seu cérebro.
Esculpir a língua.
O que a fonte defende é que essa hora gasta esculpindo economiza dezenas de horas de revisão superficial no futuro. É um investimento inicial que paga dividendos altíssimos em retenção.
Entendi. Não é um custo, é um investimento. Gostei disso de esculpir. E essa etapa não para na cópia. Ela inclui também responder a questionários e exercícios, não só para testar o que foi aprendido, mas com o objetivo explícito:
Que é?
encontrar as próprias dúvidas. É uma caça ao não entendi de forma ativa.
E isso é fundamental, porque a gente só aprende de verdade quando confronta o que não sabe. O exercício não é uma prova, é um diagnóstico.
Um diagnóstico, boa.
Ele ilumina as rachaduras na fundação que você acabou de assentar para poder consertar antes de subir a próxima parede.
Perfeito. Aí o ciclo se fecha com o terceiro passo, reforço e detalhes. A instrução agora é voltar para a mesma videoaula. Só que desta vez, a abordagem é oposta à primeira.
Como assim?
A pessoa deve pausar o vídeo a cada frase e repetir em voz alta, buscando imitar a pronúncia, a entonação, o ritmo do professor. É um trabalho de produção ativa da fala. O guia ainda sugere anotar frases úteis do vídeo que não estavam na apostila e dá uma dica pró.
Que é?
Usar uma ferramenta de pronúncia online para checar aquelas palavras mais teimosas.
E aí a gente vê a beleza do ciclo completo.
Sim.
Ele leva a pessoa numa jornada que sai da passividade total para a atividade total. Na imersão é um ouvinte, um espectador. Na internalização se torna um escritor. E um detetive das próprias dúvidas.
Certo.
E no reforço, é um ator, um falante, um investigador de nuances. Essa progressão é um motor que transforma informação externa em conhecimento internalizado e prático. A fundação não é feita de areia, entende? Ela é feita desse engajamento intenso em múltiplos níveis.
Ok. Então essa fundação para uma única lição é incrivelmente sólida. Mas todos nós sabemos o que acontece a seguir, né?
O esquecimento.
Uma semana depois, parece que metade da informação evaporou. E o guia encara esse problema de frente. É aqui que a engenharia do método aparece de verdade. Isso nos leva ao pilar 2. A estrutura baseada na repetição inteligente.
Exato. O material é brutalmente honesto sobre isso. Ele mostra um gráfico da famosa curva do esquecimento, que parece um tobogã.
Sim, eu vi.
A retenção de uma informação nova despenca vertiginosamente depois do primeiro contato. O senso comum nos faz pensar que precisar repetir algo é sinal de que não levamos jeito.
Ou que somos lentos.
Isso. O método reposiciona isso de forma brilhante. A repetição não é um conserto para uma falha sua. A repetição é um mecanismo, é o processo neurológico padrão para transferir uma memória do pendrive temporário do cérebro para o HD permanente. É o cimento que une os tijolos.
E para colocar esse mecanismo para trabalhar a nosso favor, o método apresenta a sua regra de ouro. Estudar a mesma lição aplicando aquele ciclo completo de 3 passos, no mínimo 5 vezes em dias diferentes.
5 vezes.
5. E o ponto-chave é que não é só repetir por repetir. Cada repetição tem um foco, um propósito diferente. A primeira vez é para pegar o contexto. A segunda, para conectar com o texto e fazer a cópia. A terceira, para focar obsessivamente na pronúncia. A quarta, para caçar detalhes. E a quinta vez é uma revisão de consolidação, que já acontece com muito mais confiança.
O que é fascinante nisso é que ecoa o que os maiores especialistas em qualquer área fazem, seja na música ou no esporte.
Como assim?
Um violinista de concerto não toca uma peça uma vez para aprender. Ele a toca centenas de vezes, mas cada vez com um foco diferente. Uma vez para precisão, outra para o ritmo, outra para emoção. O que o guia está fazendo, essencialmente, é aplicar um princípio de maestria musical ao aprendizado de idiomas.
Uau!
Isso reformula completamente a ideia de repetição. Deixa de ser algo tedioso e vira uma busca deliberada por profundidade.
Essa analogia do músico é perfeita. Muda tudo. Não é ver de novo, é olhar com outros olhos. Isso torna a ideia de repetir 5 vezes muito menos assustadora e bem mais estratégica. O objetivo final, como o próprio material aponta, é o automatismo. A ideia é que, com essa prática, o que hoje é difícil
e exige concentração total,
exato, amanhã se torne tão natural quanto respirar, liberando a mente para se preocupar com o que dizer e não com como dizer.
Exatamente. O objetivo não é saber a regra gramatical, é usar a estrutura da frase sem pensar nela. Isso é fluência. É a automação da estrutura.
Uma estrutura sólida e automatizada. E com a fundação bem feita e a estrutura erguida, chegamos ao último pilar, o que garante que a obra não seja abandonada. O acabamento. A mentalidade.
Certo.
E aqui o guia usa outra frase de efeito ótima. As melhores plantas e os melhores materiais não constroem nada sozinhos. O foco é todo na disciplina, o material faz questão de separar a motivação de disciplina. A motivação é descrita como um sentimento, uma faísca, ótima para começar.
Mas que é inconstante.
Isso. Não te leva até o fim. Disciplina é o sistema, é o compromisso de assentar um tijolo por dia, faça chuva ou faça sol, com inspiração ou não. E para tornar isso prático, o guia sugere duas ações concretas. A primeira, criar uma rotina blindada, ter horário fixo, local específico, todos os dias.
Tratar como um compromisso.
Inadiável, igual uma reunião importante no trabalho. A segunda ação é pequena, mas simbólica. Programar um alarme diário no celular, com o nome Hora de Construir Minha Fluência, para ser um lembrete constante do porquê de tudo aquilo.
Disciplina é, sem dúvida, o motor da consistência. E a rotina torna a disciplina possível, porque ela remove o maior inimigo do progresso, a decisão diária.
Tem que decidir todo dia.
Exato. Se você tem que decidir todo dia se vai estudar, você gasta uma energia mental preciosa e abre a porta para procrastinação. A rotina automatiza o começo da tarefa. Mas, dito isso, eu acho que o guia, ao focar tanto na disciplina, talvez subestime um elemento crucial no acabamento.
Interessante. Que seria?
O prazer.
Ah!
Disciplina pura, sem uma centelha de curiosidade ou diversão, pode levar ao esgotamento, ao burnout do aprendizado. Eu diria que o acabamento não é só sobre a rigidez da rotina, mas sobre a inteligência de integrar o idioma na sua vida de uma forma que te dê prazer.
Faz sentido.
Se a pessoa ama música, por que não usar uma parte do tempo para traduzir a letra da sua banda favorita? Se gosta de cozinhar, que tal seguir uma receita no outro idioma? A disciplina constrói as paredes, mas é o prazer que decora a casa e te faz querer morar nela.
Excelente ponto. É o equilíbrio entre a obrigação e a paixão. O tenho que fazer e o quero fazer. Isso completa o pilar do acabamento de uma forma muito mais humana, eu acho. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Resumindo o método, ele realmente se apresenta como um projeto de engenharia completo. A frase final do guia é a síntese perfeita. Você é o arquiteto da sua fluência.
Sim.
O fluxo fica muito claro. Para cada lição, o ciclo de estudo ativo. Para cada conteúdo, a regra de ouro da repetição. E para cada dia,
o hábito de sucesso, que é essa combinação de disciplina com prazer, como a gente falou.
Exato.
Grande força do que a fonte descreve não está numa dica isolada, num truque. Está na integração sistêmica desses três pilares. A fundação garante que o aprendizado seja profundo. A estrutura garante que ele seja duradouro. E o acabamento garante que o processo seja consistente e sustentável.
Sim.
É um sistema projetado para canalizar o esforço, para que cada gota de suor se transforme num tijolo real na construção da fluência.
Uma abordagem muito robusta, sem dúvida. A imagem de ser o arquiteto da própria fluência, com essa planta baixa detalhada, é muito poderosa. Começando pela fundação, subindo a estrutura e, por fim, dando o acabamento.
Isso levanta uma questão importante para se pensar. O método apresentado é, de fato, uma planta baixa excelente para construir a estrutura do conhecimento, o edifício. Mas, uma vez que o prédio está de pé, como ele é habitado?
Boa pergunta.
O guia foca brilhantemente na prática deliberada, na construção consciente. Mas qual seria o papel da espontaneidade para realmente transformar essa casa em um lar? Onde se encaixam a bagunça de uma conversa não planejada com um nativo, a alegria de entender a piada de um filme sem legenda ou o pequeno pânico produtivo de se perder numa cidade estrangeira? Como essa estrutura tão solidamente construída interage com o caos criativo e imprevisível do uso real da língua no mundo?